Hoje nós vamos mergulhar na mensagem Coração Pastoral. E nos nossos relacionamentos nós precisamos desenvolver um coração pastoral. E você vai entender mais sobre isso. Talvez você esteja pensando, o que é que eu tenho a ver com pastoral? Pastoral é para quem é pastor. Mas você vai entender que é muito mais profundo do que isso. E ainda veremos até o fim do mês as mensagens sensibilidade espiritual e atitude proativa. Mas vamos lá, coração pastoral. Você sabia que você foi chamado para viver na perspectiva de um coração pastoral? E eu te pergunto, você acha que você tem um coração pastoral? Você se move de forma pastoral? Você se relaciona de forma pastoral? Filipenses capítulo 2, verso 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É forte, né? O sarrafo está lá em cima, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É uma ordenança. Uma ordenança que, se nós olharmos para nós mesmos e para as nossas capacidades, limitações, a gente paralisa, porque é uma responsabilidade grande demais para nós. Mas o que nos faz, né, seguir em frente e não paralisarmos é entender que não fazemos isso sozinho, é o Espírito Santo de Deus em nós. Na semana passada, no diálogo de Jesus e Nicodemos, vocês viram que quando nós nascemos de novo, quando nós entendemos que o nosso espírito foi feito para estar conectado com o Espírito de Deus, e nós reconhecemos isso, o Espírito Santo de Deus é convidado a estar, né, ligado conosco, a habitar em nós. E esse é o processo do nascer de novo que a Bíblia fala. E nesse momento o Espírito Santo passa a caminhar conosco. É por isso que nós somos casa, lugar de Deus. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Não é esse templo físico que é o lugar de Deus. Sou eu e você que, caminhando com o Espírito Santo, carregamos essa presença. E quando nos encontramos aqui, nós temos uma explosão da manifestação dessa presença que nós carregamos. Mas o Espírito trabalha arduamente para que eu e você neutralizemos a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza egoísta, egocêntrica, hedonista, que só quer saber de buscar prazeres imediatos. E o Espírito Santo começa a trazer uma oferta de outros valores que vão fazer muito mais sentido, que vão nos satisfazer. E uma vez satisfeitos, nós não vamos engolir qualquer coisa desse mundo, nós vamos ser seletivos, porque estamos sendo satisfeitos pelo Senhor. O Espírito Santo vai trabalhando em nós para que o fruto do Espírito seja expressado. O amor, a alegria, a paz, a mansidão, a bondade, a benignidade, a paciência, o domínio próprio. Tudo isso é com a ajuda do Espírito Santo. Então, quando a palavra diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, não entre em pânico. É o Espírito Santo que vai fazer isso em nós. É o Espírito Santo que vai cada vez mais nos tornar semelhantes a Ele. Mas nós precisamos estar olhando para Ele, olhando para a palavra, olhando para as Escrituras, sendo imitadores de Cristo. Aí sim, Ele vai moldando o nosso caráter, vai moldando as nossas intenções. Quando eu estava na minha época de colégio, tinha uma pulseira, eu já falei isso, que era muito conhecida, que tinha uma sigla, o que é o OQJF, o que Jesus faria. Era uma sigla baseada num livro que ficou muito famoso, Em Seus Passos, O Que Faria Jesus. E a gente usava no colégio dos adolescentes, virou moda, né? Aí todo mundo usa. Só que a intenção era você olhar para aquela pulseira e você pensar, diante de um desafio, o que faria Jesus no seu lugar? O que faria Jesus diante dessas coisas? Andar com o Espírito Santo é ter essa pulseira dentro de você. E diante de qualquer escolha, de qualquer desafio, o Espírito Santo é essa luz de alerta. É esse sinal que, sabe, aciona. Você não tem como Uma vez que você fez uma oração e deu legalidade para o Espírito Santo habitar em você, você vai pecar, você vai errar, mas você vai pecar e errar consciente. Porque todas as vezes o Espírito Santo nos alerta. Esse não é o caminho, essa não é a conduta. E Ele também vai nos conduzir a um constrangimento de nos fazer nos arrepender. E é isso que nos diferencia das pessoas que não caminham com o Senhor. É que além de nós sermos mudados e transformados ao longo do tempo, é um processo. O nosso caráter vai sendo trabalhado. Mas além disso, é porque quando nós erramos, nós somos rápidos em consertar, rápidos em nos arrepender, rápidos em liberar perdão, rápidos em pedir perdão. Então a palavra aqui está dizendo que o nosso padrão, o meu padrão e o seu padrão é o céu. Nós somos convidados a ter a mesma atitude de Jesus. E Jesus foi um bom pastor, sim ou não? A palavra diz que Jesus era o bom pastor. Ele mesmo se auto-intitulou assim. João 10, verso 11 diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha Jesus nos falando do padrão do céu mais uma vez. Então, a palavra nos diz que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo, e Jesus nos fala que Ele é um bom pastor, que Ele pastoreia pessoas, e que um bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E mais uma vez, talvez você olhe esse texto e diga: ah, esse texto é sobre pastores de igreja. Esse texto é para o pastor Saulo, pastor Adriano. Olha o texto que está aqui nesse lado da nossa palavra do ano, Provérbios 27, 23. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Você acha que o Senhor nos deu essa palavra para esse ano só para os pastores? Só para os pastores da igreja? Essa palavra é para todos nós. Essa palavra está na Bíblia e é para todos nós. Então, queridos, a grande confusão é que pastor se tornou um cargo, pastor se tornou um título, mas a essência do coração pastoral é um chamado para todos os cristãos. Infelizmente, por ter se tornado um cargo, por ter se tornado um título, passa a ser algo cobiçado e muitas vezes não pelas motivações corretas. As pessoas passam a cobiçar para estar em evidência, para ser alguém que vai influenciar de forma mais efetiva a vida de outras pessoas. Mas nós precisamos entender que esse título, esse cargo, só deve ser imputado para alguém que já revelou um coração pastoral, mesmo antes de ter título. O coração pastoral, ele é naturalmente evidenciado por aqueles que estão em comunidade, por aqueles que estão servindo, por aqueles que estão se relacionando com outros, por aqueles que estão recebendo os novos na fé, os novos na família espiritual, e é um irmão mais velho cuidando do irmão mais novo, e assim a família vai caminhando e crescendo. E todos nós exercemos pastoreio. A nossa família é o nosso primeiro núcleo de pastoreio. Então, quando a palavra diz, esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, eu pergunto para vocês, vocês já sabem quais são suas ovelhas? Vocês sabem quais são as suas ovelhas que vocês prestaram conta? Para aqueles que têm família, né, filhos, já saiba que esse é um dos núcleos que você vai prestar conta. Essas são uma das suas ovelhas. Mas tem muito mais. O Senhor vai colocando pessoas no nosso círculo de influência. Muitas vezes, colegas de trabalho, pessoas na igreja, que estão fazendo parte do mesmo ministério, que estão servindo juntos. Sua parentela, irmãos. Às vezes, você é um coração que pastoreia seus pais. Eu vivo isso, e não apenas pelo cargo, mas por ter tido a oportunidade de ir além, né, dos meus pais em questão de alguns estudos. Eles conseguiram ofertar mais do que eles receberam, glória a Deus. E por muitas vezes eu me vi pastoreando meus pais, mesmo antes de ser pastor. Mas muitas vezes são eles que me pastoreiam, porque eu preciso dar cobertura deles. Então, queridos, todos nós precisamos entender que temos pessoas, ovelhas, que nós nos relacionamos com elas, e por sermos filhos da luz, e por sermos cristãos, e por termos a missão de termos a mesma atitude de Cristo Jesus, precisamos ter um coração pastoral para com elas. Estamos cuidando bem dos nossos relacionamentos? Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Qual é o seu rebanho? Moisés foi um exemplo de alguém com coração pastoral. Em Êxodo, capítulo 32, versos 31 e 32, a palavra diz: assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si um Deus de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Moisés, antes de Jesus declarar que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, Moisés viveu isso, porque ele desenvolveu um coração pastoral pelo próprio Espírito de Deus. Moisés, vendo o erro do seu povo, vendo que eles estavam com o coração, né, em oposição ao que Deus estava fazendo, ele roga ao Senhor, ele intercede ao Senhor: Deus, perdoa-lhes. Ele estava fazendo aqui o que Jesus fez na cruz: eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes. Se colocando na brecha, né? Como os antigos da igreja, a gente tem essa expressão: se coloque na brecha. O que é se colocar na brecha? É se colocar entre as pessoas que você tem ali cuidadosa atenção e Deus, e ser um intercessor, ser alguém que não vai entregar os pontos. Aquela pessoa pode estar perdida, não está conectada com Deus, mas tem alguém que está orando por ela, tem alguém que está clamando por ela, tem alguém que está guerreando no reino espiritual, para que ela possa ter a oportunidade de ser tocada pelo agir do Espírito Santo de Deus. Mas hoje eu quero passear com vocês em uma carta pastoral do apóstolo Paulo, que nos ensina bastante sobre o coração pastoral de Jesus e, consequentemente, sobre características que nós precisamos aprender e aplicar em nossos relacionamentos. Então, nós vamos olhar para Cristo nessa noite, vendo quais características do Senhor Jesus nós precisamos aprender, vendo quais características do coração de Jesus estão disponíveis para nós, porque eu e você primeiro precisamos desfrutar do pastoreio de Jesus para sermos pastores de outras vidas. Como eu e você queremos cuidar de pessoas, sermos boca de Deus na vida de pessoas, que às vezes a gente é rápido, né, para apontar o erro do outro, para aconselhar o outro, a gente é cheio de opinião, né? A gente quer dar opinião em tudo, a gente quer dizer quem está certo e quem está errado. E muitas vezes, por não termos um coração pastoreado, nós fazemos isso por motivações erradas. Nós não estamos fazendo isso para pastorear, para cuidar, para amar, mas para dar a nossa opinião. Porque a gente tem muita opinião e a nossa opinião é muito relevante, né? Nós estamos vivendo no tempo da opinião. Todo mundo quer dar opinião de tudo. Todo mundo liga um celular, bota uma câmera, faz uma live e quer dar a sua opinião sobre um assunto. Todo mundo quer saber a opinião do outro. Se alguém se coloca em evidência, todo mundo já: ah, você não se posicionou, o que é que você tem a dizer sobre isso? Agora a gente tem que falar de tudo, tem que dar opinião de tudo. As pessoas querem saber a opinião. E opinião não salva ninguém. Opinião não leva ninguém a Deus. Então nós precisamos entender qual é a essência do coração pastoral de Jesus, para que desfrutemos do pastoreio dele e assim possamos trazer essas marcas para os nossos relacionamentos. Porque sim, o Senhor te chamou para ter um coração pastoral. Eu quero te chamar, te convidar a abrir sua Bíblia em Filemon. Não sei se você já leu esse livro gigante da Bíblia. Sou apaixonado por essa carta. é a única carta de Paulo na Bíblia que foi destinada a uma pessoa. É uma carta particular, privada, que depois se tornou pública para todos nós. Todas as cartas de Paulo, elas são destinadas à igreja. As igrejas daquela época eram cartas abertas. Mas essa carta é uma carta particular. Paulo escreve para Filemão. Paulo escreve para esse homem que tinha um papel muito importante na igreja primitiva daquela época. E essa carta, diante das outras de Paulo, né, eu costumo dizer que ela é um cartão postal. É um bilhete, porque é uma página só. Eu brinquei que era um livro gigante, mas é um livro de um único capítulo, de uma única página. E nessa carta nós conseguimos ver o coração pastoral de Jesus sendo revelado. E eu quero passear com ela, por ela, junto com você. Aqui nessa carta, nós temos Paulo preso. Paulo estava numa prisão domiciliar. Paulo estava numa casa em Roma, aguardando julgamento. Mas ele estava preso. Filemão, ele habitava na cidade de Colosso, né? A cidade onde tinha a igreja que foi escrita a carta aos Colossenses. Então Filemão fazia parte dessa congregação. Filemão provavelmente era uma pessoa de posses, bem sucedida. Por quê? Porque nessa carta a Bíblia fala que a igreja se reunia na casa de Filemão. E para isso acontecer, provavelmente era uma casa grande. Era uma casa que podia comportar. Filemão também era alguém que tinha muitos escravos. Isso também denota alguém que era bem sucedido, né? Isso era um contexto social da época, né, queridos? E isso também nos ensina muito sobre o nosso papel como igreja nesse mundo e o que Jesus veio fazer nesse mundo. Muitos tentam colocar Jesus como um militante que veio causar a revolução, quando na verdade em todo tempo Jesus estava dizendo para os seus discípulos: olha, meu reino não é deste mundo. É tanto que Jesus, ele não quebrou estruturas sociais da época. Jesus, ele confrontou caráter, relacionamento com Deus, princípios, valores, e que através disso as estruturas sociais seriam abaladas. Mas Jesus não veio abalar com essa missão direta de fazer um motim, uma revolução para as estruturas sociais da época. É tanto que no contexto da igreja primitiva, pessoas cristãs ainda tinham escravos. Era um contexto social que estava sendo trabalhado. E nós vemos já nesse texto, Paulo movendo nesse coração pastoral e ensinando sobre não olharmos ao outro com um olhar de inferioridade. Mas vamos lá, vamos aprender com Paulo escrevendo para Filemão. Esqueci de falar também que o contexto é que Paulo está encaminhando um escravo fugitivo de Filemão, Onésimo. Então Onésimo, ele foge da casa de Filemão. E tudo dá a entender que Onésimo, ele levou algo, ele roubou, ele né, prejudicou de alguma forma Filemão e fugiu. E nesse processo de fuga, ele se encontra com Paulo. E na prisão de Paulo, Onésimo, ele é discipulado por Paulo. Onésimo, ele é trabalhado em seu caráter. Onésimo, ele é pastoreado por Paulo. E aí Paulo se vê agora nesse ponto de interseção entre Onésimo e Filemão. E aí nós vamos ver as características de um coração pastoral nesse texto. A primeira marca de um coração pastoral de Jesus: amor pelas pessoas. Jesus me ama, Jesus te ama, nós sabemos disso. Nossa essência do evangelho é sobre isso. E nós somos chamados a nos movermos nesse mesmo amor. Versículos 4 e 5 diz: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para todos os santos. Paulo começa a falar para Filemão: olha, eu me alegro, porque nós temos visto o seu amor para com as pessoas, o seu amor para com aqueles que o Senhor tem colocado na sua vida. E eu te pergunto, você é reconhecido também por isso? Você foi muito amado, amém? Fomos muito amados pelo Senhor Jesus. Talvez te faltou amor no teu processo, na tua caminhada aqui na terra, na tua infância, não sei qual foi o seu contexto, mas você teve a oportunidade de ter um encontro com Cristo. E se não teve, está tendo hoje. De entender que o Senhor Jesus te amou de uma forma escandalosa. E por isso, nós precisamos retribuir em gratidão, amando. No verso 7 diz, o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. O amor de Filemon reanimava o coração das pessoas. O amor de Filemon trazia alegria, consolava o coração de Paulo quando ele estava preso. Paulo se alegrava em saber que Filemon estava cuidando das pessoas, recebendo as pessoas na sua casa. Nós temos aqui anfitriões que recebem as conexões na sua casa. Vocês estão sendo Filemons dessa época. Vocês estão abrindo a casa de vocês para que pessoas venham, para que pessoas sejam cuidadas nas conexões. E Paulo está dizendo, muito me alegro em saber que Filemon está sendo esse que se move em amor. E eu pergunto mais uma vez, como as pessoas te conhecem? Como uma pessoa amorosa? Como uma pessoa amarga? Essa marca do amor de Cristo precisa estar nos corações dos seus filhos. Não dá, né? Crente amargo é uma coisa terrível. Porque uma pessoa amarga já é difícil de descer. E um crente amargo é triplicado. Porque ele se acha o dono da verdade. E vai descer a lenha e a espada cortando a cabeça de todo mundo. Nós precisamos da verdade, nós precisamos confrontar, mas precisamos que isso aconteça em amor. Em amor. Outra marca do coração pastoral de Jesus que nós vemos nessa carta é a paternidade espiritual. Esse é um tema que é um pouco polêmico no contexto de algumas igrejas. Nos versos 8 a 10, Paulo escreveu, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Paulo, ele traz aqui um conceito, uma característica do coração de Jesus, a paternidade espiritual. Jesus veio fundar uma nova família. Na cruz, Jesus funda a família espiritual. E dentro desse contexto da família espiritual, nós podemos, devemos e vamos desfrutar de paternidade espiritual. O que quer dizer isso? Que agora eu tenho um novo pai, nova... Não necessariamente. Mas nós vamos ter pessoas na nossa caminhada que vão nos conduzir a Cristo, que vão trabalhar no nosso caráter, sendo canais do Senhor. E essas pessoas, elas exercem uma paternidade espiritual, são pais e mães espirituais. Para você que está aqui, já tem uma caminhada longa com Cristo Jesus, lembre, quantas pessoas foram usadas por Deus para que hoje você pudesse estar aqui? Quantas pessoas foram bênção na sua vida? Quantas pessoas oraram por você? Quantas pessoas liberaram palavras sobre a sua vida, te ensinaram, gastaram tempo. Tempo tem sido uma coisa, queridos, muito cara nos nossos dias. E alguém parar para te ouvir, alguém que não tem nada a ver com a tua vida, parar para te ouvir, parar para chorar junto com você, para orar junto com você, isso é riqueza. Isso é cobertura espiritual. Isso é alguém que está se colocando à disposição para gerar o que Deus tem para realizar na sua vida. E eu tenho certeza que muitos aqui, desfrutaram isso na vida de alguém. E não precisa ser só pastores, são líderes, são pessoas que talvez nem tenham títulos, mas foram pessoas que te impactaram, foram pessoas que marcaram a sua vida, porque deixaram a semente, que te fizeram crescer. Onésimo, ele não era apenas um discípulo que Paulo estava encaminhando para Filemon. Paulo faz questão de dizer, este é meu filho, ou seja, Paulo, ele gerou espiritualmente a transformação na vida de Onésimo. E não é só nesse momento que Paulo fala sobre isso, Paulo fala em várias outras cartas sobre gerar filhos espirituais. Em Gálatas 4:19, Paulo diz, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo não sabia o que era dor de parto, eu também não sei. Nós homens não sabemos o que é uma dor de parto. Talvez tenhamos ideia. O Levi teve uma ideia do que era uma dor de parto, não foi, Levi? É, se a sua esposa teve parto normal e você estava presente, você teve uma ideia do que é isso. E Paulo, ele sentia tanto sofrimento, orando, gastando, se esforçando para ver a transformação na vida das pessoas, que ele comparou esse processo a sentir dores de parto. Ele sofria junto com aqueles que estavam tendo seu caráter transformado. Então, desfrute da paternidade espiritual do Senhor e por meio de pessoas que Ele coloca na sua vida. A gente não vai idolatrar pessoas. Nós não vamos permitir que pessoas controlem as nossas vidas. Tudo isso não é saudável. E é por isso que eu falei que isso é polêmico em algumas igrejas, que infelizmente alguns levam isso para uma área errada. Não, agora você tem que me chamar de pai. Não, agora, né, você só faz algo se eu permitir. Você tem que pedir a minha autorização. Não, a palavra não fala sobre isso. Isso é codependência, isso é relação tóxica. Mas o princípio da paternidade espiritual existe. Pessoas que oram por outras. Pessoas que geram Cristo na vida de outras. E você precisa ser grato por isso. E você precisa entender que existe rebanho. Existem ovelhas que você vai exercer paternidade espiritual. Outro caráter, outra marca do coração de Jesus é a transformação de vidas. No verso 11, Paulo disse, ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Paulo está falando de Onésimo para Filemon e ele não alisa, né? Ele diz, olha, Onésimo, ele era inútil para você. Imagina o Onésimo se estava lendo aquela carta dizendo, Paulo alivia, não precisa, né? Mas aí Paulo, ele nos mostra que a nossa relação não deve ser uma relação maquiada. Tem que ser honesta, sincera. Precisamos ser abertos com as nossas vulnerabilidades. Mas estando aberto também a sermos transformados. A entender que as pessoas podem ser transformadas. Ele antes era inútil, mas agora ele é útil. Tanto para você quanto para mim. Ele não está desculpando Onésimo, mas ele está declarando a transformação, que em Cristo Jesus, qualquer um de nós pode se tornar útil nas mãos do Senhor. Amém? Tenho certeza que muitos inúteis já chegaram na igreja, né? Talvez hoje, talvez antes, mas que no processo da caminhada, você que, quem nunca, né? Pensou, ah, eu não sirvo para nada, eu não tenho dom, eu não tenho talento. Tem uns que já nasceram com uma autossuficiência tão forte que realmente nunca pensaram isso. Eles se acham a última bolacha do pacote, né? Mas muitos, a grande maioria, né, nesse nosso acompanhamento ministerial, eles vêm com esse sentimento, né, de inferioridade, né? Dizer, ah, eu não tenho com o que colaborar, eu não sei falar, eu não sei. E no processo, Cristo sendo gerado, crescendo em seus corações, vão se tornando pessoas cada vez mais úteis, fundamentais, essenciais, em funções muitas vezes simples, mas que sem eles nós não teríamos, né, tanta liberdade para o agir de Deus no nosso meio. Paulo também nos fala sobre a sensibilidade à realidade das pessoas. Essa é uma característica de Jesus muito forte. Jesus sempre foi sensível à realidade do outro. Jesus sempre entendeu os contextos. Jesus falou por parábolas, que muitas vezes hoje não fazem muito sentido para nós, mas quando nós vamos estudar a Bíblia, de quem escreveu aquele texto, para quem foi escrito aquele texto, quem ia ler aquele texto, nós entendemos que Jesus estava contando aquelas histórias, fazendo menção àqueles, enfim, aquelas alegorias, porque elas faziam total sentido para aquelas pessoas. Jesus era sensível à realidade das pessoas. No verso 12, Paulo diz: eu mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Ele está mostrando ali a sua sensibilidade, ele se coloca no lugar de Onésimo. Quem se colocou no nosso lugar, queridos? Jesus. Essa é a essência do coração de Jesus. Uma característica forte de Jesus é ter se entregado, né, em nosso lugar. Marcos 10:45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus se colocou no nosso lugar. Jesus se entregou em nosso lugar. E essa é a nossa missão. Quanto mais caminhamos com o Senhor, mais entendemos que precisamos ser sensíveis à realidade das pessoas e buscar compreender como nós podemos resgatar o máximo de pessoas em nossos relacionamentos para Jesus. Eu vi uma ilustração esses dias na internet de alguém comparando a nossa relação com Deus com a relação de casamento. E ele falava assim: se você chegar para sua esposa e perguntar, querida, na realidade sua esposa chegar para você e dizer: você pode lavar os pratos hoje? E você dizer para ela: olha, se eu não lavar, a gente vai se divorciar? Ela diz: não. Então eu não vou lavar. Não quero lavar. Aí no outro dia diz: querida, querido, você pode colocar as roupas para lavar? Se eu não colocar, a gente vai se divorciar? Eu disse: não, então eu não quero colocar. Não vou colocar. E assim ele foi dando vários exemplos. E aí ele disse: esse casamento, ele tem tudo para durar muito tempo. Porque se você só se propõe a fazer o mínimo do mínimo, para evitar, né, só vou me mover naquilo que, né, possa causar a nossa separação, aí eu me movo, mas senão eu não vou me deter a colaborar com nada. E aí o pregador falou, né, muitas vezes nós fazemos isso com Deus. O que nós estamos falando aqui não é sobre salvação. A salvação é sobre crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu por nós. A salvação é pela fé. Não há nada que você faça para comprar a sua salvação. Salvação, eternidade ao lado do Pai, é algo que Jesus já pagou e nos deu de presente. E a única coisa que você precisa fazer é aceitar e crer. Se você crer, você será salvo. Mas a nossa vida e caminhada de fé não é só sobre ser salvo. Ser salvo é o começo da jornada. Ser salvo é o início de um processo que vai transformar o rumo da nossa vida completamente. E às vezes a gente está aqui gastando saliva, gastando as últimas energias das nossas cordas vocais e falando: olha, o Senhor está te chamando para mais perto. O Senhor está te chamando para um relacionamento mais profundo. E talvez, mesmo que involuntariamente, no seu coração você esteja: se eu não for, eu vou perder a salvação. E a resposta é: não, você não vai perder a salvação. Então eu não vou, não. E Jesus nos chama: olha, vão por todo mundo, façam discípulos, batizem, ensinem aquilo que eu os ensinei. Se eu não for, vou perder a salvação. O Senhor constantemente nos chama para colocar as nossas vidas no seu propósito, naquilo que é muito maior do que nós mesmos. Nós limitamos a nossa relação com Deus, a nossa existência. Mas o que o Senhor está realizando no mundo é muito maior. E Ele nos insere nesse projeto. Mas muitos só estão preocupados em não ir para o inferno. E queridos, não há relacionamento que dure dessa forma. Assim como um casamento não duraria, a sua relação com Jesus não vai se fortalecer. E não é porque Ele vai te soltar, porque Ele não nos solta. Mas nós nos esfriaremos. Nós nos afastaremos. Nós não estaremos fortalecidos o suficiente para escolher Jesus quando chegar a hora. Então sim, precisamos nos envolver naquilo que move o coração de Jesus. Precisamos ser sensíveis ao que Ele está realizando e ao que Ele deseja realizar na vida das pessoas. Isso não custará a sua salvação, mas isso colocará você num novo nível de caminhada, de fé, de discernimento espiritual, de desfrutar da vida, de ter as suas cargas aliviadas. A promessa de Jesus é: venham, venham a mim e eu vos aliviarei. Então é preciso entrar no movimento de Jesus, é preciso seguir. Jesus está onde? Jesus está onde há necessidades. Jesus está se movendo na direção do perdido. Estar no movimento de Jesus é estar atrás disso. É estar ouvindo o seu chamado. E nesse processo eu e você somos aliviados. É por isso que tem muito crente com fardo pesado. É por isso que tem muito crente amargo. É por isso que tem muito crente remoendo dores emocionais. Porque não estão no movimento de Jesus. Só estão preocupados em não ir para o inferno. E aí você pode até chegar no céu, mas como você vai chegar lá? E a última marca do coração pastoral de Jesus: generosidade extravagante. No verso 18, Paulo diz: se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Mais uma vez, quem foi que fez isso por nós? Ponha na minha conta. Jesus. Jesus, Paulo pede para Filemão perdoar Onésimo. E é um perdão generoso, extravagante. Por quê? Porque Onésimo não apenas fugiu da casa de Filemão. Onésimo cometeu alguma coisa. Provavelmente roubou Filemão. Então, Filemão ainda poderia entregá-lo à justiça. Onésimo teria cometido um crime contra Filemão. E Paulo está rogando: olha, Filemão, da mesma forma que você foi muito perdoado, da mesma forma que se não fosse o Senhor na sua vida, você teria sido destruído, você não estaria onde está hoje. Eu clamo, entregue o mesmo perdão a Onésimo. E nessa hora a nossa carne se remói, né? O nosso senso de justiça. Não significa, queridos, que na nossa vida nós não vamos acessar a justiça dos homens. Nós precisaremos em muitas vezes. Mas em muitas vezes nós precisaremos ser sensíveis à voz do Espírito, se Ele não está querendo nos conduzir a um perdão extravagante, a uma generosidade extravagante. Quem muito foi perdoado, muito ama. E eu, pelo menos, fui muito perdoado pelo Senhor Jesus. Então nós precisamos filtrar o nosso senso de justiça, entendendo se nós estamos respondendo em gratidão ao que Jesus entregou por nós. 2 Coríntios 5:21 diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Foi isso que Jesus fez. Você tem desfrutado dessa generosidade extravagante de Jesus? Eu, lendo o nosso devocional hoje, de experiências com Deus, né? Falava sobre isso. Nós não conseguimos ter ideia do que o Senhor Jesus liberou e conquistou sobre as nossas vidas se nós não tivermos um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Porque a palavra diz que em Cristo Jesus nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A palavra diz que em Cristo Jesus todas as promessas encontraram o sim e o amém. Então todas as promessas contidas nessa palavra para aqueles que estão em Cristo Jesus se tornaram agora herdeiros. A palavra diz que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Filho que era unigênito e se tornou primogênito, porque agora é uma penca de filhos amados de Deus. Então a palavra diz, se não for o Espírito Santo em nós e a nossa caminhada crescente com Ele, nós nunca teremos ideia do que foi a obra de Jesus na cruz. Porque foi uma entrega generosa e extravagante. E quando nós vamos nos aproximando dEle, quando nós vamos nos aprofundando nesse relacionamento com a palavra, com a presença, nós vamos entendendo que nós precisamos responder com generosidade também. Nós precisamos responder nos nossos relacionamentos com generosidade também. Uma generosidade que constrange, porque a gente perdoa aqueles que não mereciam. Porque a gente reage de uma forma que surpreende o mundo. E para finalizar, os versos 15 e 16. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Olha a revolução do amor de Jesus. Quebra estruturas sociais. Quando nós estamos aqui na presença dele, não tem classe social, não tem questões de gênero, não tem questões étnicas, somos todos iguais diante do Senhor. Um só Pai, um só Senhor, um só Espírito para nos conduzir em unidade. Você pode se colocar em pé? Que por meio das nossas vidas, nós possamos encorajar pessoas. Que por meio dos nossos relacionamentos, nós possamos revelar que nós somos pastoreados por Jesus. E por isso nós podemos exercer, vivenciar um coração pastoral diante das nossas relações. Peça e o Senhor fará. Ele é o seu bom pastor, você crê nisso? Jesus é o seu bom pastor. E a palavra está cheia de ensinos sobre o pastoreio. E um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia é aquele que diz: o Senhor é o meu pastor. De que terei falta? Nada me faltará. Então talvez você olhe essa palavra e diga: meu Deus, olhar para Jesus nesse aspecto é até fácil, é entendível, desfrutar desse pastoreio é maravilhoso. Mas eu creio que você está sendo confrontado, porque não é só sobre desfrutar desse pastoreio de Jesus, é desfrutar para exercê-lo também. E aí talvez você não se veja suficiente para exercer isso. Você não se vê ainda com o coração transformado para amar dessa forma generosa. Mas quando a palavra fala que ele é o seu pastor e que nada vai te faltar, a palavra não está só falando que não vai te faltar o pão, que não vai te faltar o que vestir. A palavra está falando que nada vai te faltar. Então, se o Senhor tem te colocado numa posição de influência na vida de outras pessoas, não tenha medo de falar, não tenha medo de ouvir, não tenha medo de se colocar, porque o Senhor vai encher a tua boca. Nada vai te faltar. O Senhor vai te prover ensino, cuidado. O Senhor vai te prover aquilo que você precisa para impactar vidas. Feche seus olhos. Responda ao Pai nessa hora. Se essa palavra fez sentido para você, tocou seu coração, aí no seu, na sua mente, fale com Deus. Responda ao Senhor. O Senhor quer te colocar nesse lugar onde vidas serão transformadas apenas por se relacionarem com você. Vidas serão transformadas por ver a forma com que você lida com a sua família. Vidas serão transformadas por ver a forma com que você lida com os seus negócios, com que você lida com os seus relacionamentos, com o seu namoro. As pessoas verão que você é diferente. As pessoas buscarão entender o que você tem de diferente. E o Senhor te usará por meio desse coração pastoral que Ele mesmo coloca em nós, para cuidarmos uns dos outros. Se permita ser cuidado por Jesus, e Ele te conduzirá para cuidar de outros. Esse é o processo. Aleluia.